E no episódio de hoje, a gente vai conversar com uma especialista incrível em se conectar com a essência das pessoas, passando das barreiras externas que a gente acaba criando. Nos últimos 25 anos, ela criou um método para poder ajudar pessoas, marcas e empresas a poder mostrar o que eles têm de genuíno e se conectar com o coração das pessoas. No episódio de hoje, a gente vai conversar com Ana Holanda, editora da revista Vida Simples.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Estamos aqui finalmente, Ana Holanda. Seja muito bem-vindo ao Supercast.
Obrigada.
Eu conheci a Ana Holanda porque ela foi uma das palestrantes do Fator X Live 2019. Foi incrível o impacto da mensagem dela, falando um pouquinho sobre escrita e sobre como se comunicar com o coração das pessoas. Tanto que a gente fez o convite e tem a grata alegria de receber ela aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Ana, primeira pergunta que eu faço pra todo mundo é: o que que as pessoas precisam saber sobre a Ana, quem não conhece ela ainda?
A Ana é uma pessoa absolutamente apaixonada pela palavra, pela escrita, né? Eu acho que é o que melhor me define. Eu até brinco, né, quando eu dou as minhas aulas, enfim, eu falo, gente, tem muita dificuldade de me definir, né, porque todas essas coisas padrões de, ah, eu sou jornalista, de que eu sou isso ou aquilo, não me definem mais. Eu sou uma pessoa apaixonada pela escrita e eu acho que isso é o que melhor me define, fora aquelas coisas que são essenciais na minha vida, que é o fato de eu ser mãe da Clara e do Lucas, que são gêmeos de 10 anos, de eu ser mãe de cachorro também, o panqueca e do tapioca.
Panqueca e tapioca,
são dois.
É um casal também, não?
Não, são dois machos.
Legal.
Mas eu acho que isso me define muito mais. Mas eu me descobri professora, né, nesse processo todo, e eu acho que hoje eu tenho muito orgulho de falar isso, de ser professora, porque eu descobri no lugar de ser professora, no lugar de quem ensina, mas de quem também aprende o tempo todo. Acho isso muito capacidade de você poder trocar com o outro, né? Entender que a sabedoria não é só o que vem de fora, mas é o que vem de dentro também.
Por que que você acha que o seu trabalho é tão valorizado hoje em dia? Por que essa sede por se comunicar de forma genuína?
Porque a gente tá num momento, assim, muito, eu acredito, muito de topo de curva, sabe? A gente nunca produziu tanto conteúdo como a gente produz hoje, porque é muito fácil. Mas a gente nunca produziu tanto lixo, e esse lixo não é no sentido dele não ser um texto bem escrito. É simplesmente no sentido de ser um texto, uma construção narrativa, que ela nasce e morre no mesmo instante. É algo que é totalmente natimorto, que eu chamo, né? E esse natimorto é porque você acaba de ouvir ou você acaba de ler sobre aquilo e 5 minutos depois você não lembra mais. Aquilo não penetrou no outro, não conversou com não encontrou o outro. As pessoas estão nessa busca dessa conexão com o outro, desse encontro com o outro, de sair dessa superficialidade. É, mais do que estão em busca, eu acho que hoje é uma necessidade de se aproximar do outro, de fazer coisas que sejam genuínas, né? Acho que a gente está num momento de uma saturação, né? Vem aquela inquietação do tipo, não dá mais para seguir desse jeito, mas como é que eu posso seguir? Isso diz muito respeito à escrita, né? Porque a gente está fazendo de uma maneira em que a gente não está se questionando se aquilo está bom ou não está, se é certo, se está errado, se está se conectando com o outro ou não. A gente simplesmente faz o que disseram para a gente, que é daquela maneira que a gente tem que fazer. E a gente não está nem exercendo a nossa capacidade de reflexão se aquilo, de fato, faz sentido em existir. Porque a maior parte das vezes não faria nem sentido em existir, porque só está ocupando espaço.
A gente passa tantos anos na escola estudando português, não devia ser mais fácil a gente se comunicar?
Eu acredito hoje, cada vez mais, que as questões relacionadas à comunicação, elas já começam na escola. Eu amo quando aparece professor do meu curso, professor de escola, sabe? Porque aquilo já diz muito sobre aquela pessoa e eu acho que é uma missão mesmo, minha, de poder compartilhar esse olhar e falar, olha, você tem que questionar como é que isso está sendo feito nas escolas, porque a gente já na escola vai sendo ensinado a olhar para as coisas de uma maneira toda muito compartimentada. Escrita também passa por isso, né? Então, se na adolescência você começa a escrever de um olhar muito emocional, quando você vai chegando próximo do vestibular, do Enem, as pessoas começam a te dar fórmulas, né? Começam a enquadrar a tua escrita, né? Começam a encaixotar a tua escrita. Então eu recebo hoje muita gente que fala assim, ah, eu escrevia tão bem quando era adolescente, e hoje eu não consigo mais escrever nada, eu não sei o que aconteceu, eu preciso resgatar aquilo, né? Então eu mostro para eles que tem esse processo. Na escola também, a gente já vai perdendo muito desse sentir o mundo, que eu acho que é tão importante para a escrita, né? Isso, a gente começa a colocar o que eu chamo de boca de domingo nas palavras, né? A gente começa a deixá-las mais difíceis. Eu olho hoje os livros dos meus filhos, né? E os enunciados, é tudo tão complicado para falar de uma coisa tão simples. Por que a gente faz desse jeito, né? Outro dia eles estavam ali quebrando a cabeça numa lição de casa porque eles tinham que falar quais eram os pontos de referência do caminho deles de casa até a escola. Aqueles pontos de referência, era uma coisa difícil para eles, né? E aí eu olhei para eles e falei assim, vamos lá, vamos refazer o caminho de casa até a escola. Eles vão a pé, a escola é perto. Por onde vocês passam? Ah, a gente passa em frente à farmácia, a gente passa em frente ao hospital, a gente passa em frente à lanchonete. Eu falei, então, esses são os seus pontos de referência. O ponto de referência são os lugares por onde você está passando ao longo do seu caminho. E eu falo muito isso, que a gente às vezes começa a se apegar em expressões, em termos, e deixa de contar as histórias. E quando a gente deixa de contar as histórias, a gente começa a se afastar do outro pela palavra. Por exemplo, a gente tem uma mania de se referir ao outro, a uma pessoa, a gente, como colaborador, o usuário, o consumidor, são pessoas. A questão é, no caso dos atingidos, eles não são atingidos. Por que a gente tem essa necessidade de classificar? Quando eu classifico, eu ponho numa caixa e aquilo já me distancia. Ali estão os atingidos, ali estão os usuários, ali estão os consumidores, né? E aquilo faz com que eu deixe de contar a história, eu deixe de contar. Aquelas são as pessoas que perderam tudo, perderam suas casas, que não tem mais documento, que não tem mais álbum de família, que não tem mais história. E aí quando eu começo a te falar o que tá por trás de atingidos, aí você começa a falar, cara, mas isso é sério. É sério, ele não tem mais história, ele não tem mais referência de vida. E eu perco tudo isso, toda essa conexão que eu podia ter com você, de você entender que aquilo é importante, que você tem que olhar para aquilo com mais carinho e proximidade, quando eu coloco uma palavra chamada atingido. E eu faço isso, por exemplo, em empresa, quando eu começo a chamar o outro de consumidor, de colaborador. O colaborador é o outro, é uma pessoa como você. Ela merece ser chamada de gente, de pessoa, né? Ele não é um colaborador. Ele tá ali, ele é seu João, já levanta, pega dois ônibus, chega no trabalho, sabe que sai no horário, que cumpre, que tem uma filha, que tem um filho, que batalha. A gente vai escondendo, sabe? E a gente não se dá conta de quando a gente começa a usar esses termos, essas palavras, que, mas todo mundo usa, Ana, é desse jeito que a gente está acostumado. Eu sempre digo, isso te assusta, isso não te impressiona, porque a mim choca. Que momento é esse que a gente vive, que a gente perdeu a capacidade de refletir sobre o que a gente está escrevendo?
É uma produção vazia, sem alma, né? É uma comunicação técnica. Eu percebo muitas vezes isso acontecer, né? Assim, quando as pessoas pedem dicas, né, de produção, de vídeo, como é que eu melhoro o meu marketing? A gente nota que elas não têm muita clareza do que pedir. Elas têm uma dor macro, que é, eu preciso vender mais. Para vender mais, eu preciso melhorar meu marketing. E aí ela já trava. Só que tem várias camadas que a gente precisa chegar até chegar no core da questão, né? E o core é comunicação. Ela não tem clareza do que ela tem que falar, ela não tem clareza de com quem ela está conversando, não tem clareza do que a pessoa gostaria de ouvir e o que conecta. Quando eu te escuto falando que a pessoa precisa olhar para aquilo que ela produziu e pensou, faz sentido isso? Faz sentido de existir? Ou está só ocupando espaço? Eu acho incrível isso, porque a verdade é que a grande maioria da comunicação hoje não é comunicação.
Não.
É só um dado jogado.
Eu sempre falo para as pessoas, às vezes você precisa do dado, você precisa da pesquisa, você precisa desse tipo de informação, você precisa Mas a questão é que você não pode jogar isso para o teu texto, para a tua construção narrativa, né, para o teu vídeo, seja lá o que for, sem pensar sobre aquilo. Porque onde que a gente se encontra? Na vida. Eu falo, o assunto tem que estar sentado no sofá da sala da sua casa. Posso chegar e falar assim, ó, luto é uma dor extremamente forte, é uma experiência difícil pela qual as pessoas passam. Não sei quantos por cento das pessoas desenvolvem depressão profunda por conta do processo de luto. Nossa, que coisa impressionante, tá bom. E vamos para a próxima página agora. Aquilo não conectou. Por que que não te conecta? Porque o luto não está nos dados. O luto não está nessa frase pomposa de que é uma das dores mais profundas. O luto está na vivência dessa dor. E a vivência dessa dor está na ausência. Na ausência do que está faltando no seu dia a dia. Antes eu colocava 4 pratos na mesa. Agora eu coloco 3. Antes eu tinha 2 escovas de dente no meu banheiro. Agora eu tenho 1. Antes eu tinha um chinelo que ficava todo dia embaixo da mesa e eu reclamava porque aquele chinelo estava lá. Hoje eu não tenho para quem reclamar porque o chinelo não está mais lá. É nisso, é nesse lugar que a gente se encontra. Esse olhar de você perceber, analisar o que você tem, tipo, eu tenho números, eu tenho dados, como é que eu trago vida para isso? Como é que isso toca o outro na vida dele? Isso dá muito trabalho. Então, escrever de uma maneira profunda, escrever do olhar do encontro com o outro, não é tão simples quanto a gente imagina. Porque a gente precisa também vivenciar. Infelizmente, no jornalismo, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade é que quem escreve, o jornalista, eles têm que ter isenção, ele tem que ser isento. E essa é a pior lição que podem ensinar pra gente, porque isenção do quê? Isenção de você? Então a gente põe um robô pra escrever, a gente ensina ele a escrever lindamente com as palavras certas, e tá tudo certo, né? Não existe isenção. Você tem que sentir. Dói primeiro em você pra depois doer no outro. Te alegra primeiro pra depois alegrar o outro. Te informa primeiro pra depois informar o outro. Não é um blá 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 sem sentido. É uma relação. Outra coisa que choca as pessoas é porque eu falo para elas, gente, escrita não é técnica. A gente fica muito fixado na técnica, só que a técnica é a menor parte da escrita. Numa tarde eu posso te passar questões técnicas de estrutura, de plasticidade do texto. E tá feito. Agora, você colocar alma no teu texto não é tão fácil assim. A gente não se dá. Eu troco a palavra técnica, que sempre vem junto de escrita, pela palavra relação. A escrita é sempre uma relação da gente com a gente mesmo e da gente com o outro, da gente com o mundo. Porque a gente também tem, quando a gente conta as histórias, a gente constrói essas narrativas, a gente tem que ter uma sensibilidade de percepção do mundo ao redor enorme. Porque a gente tem que perceber, de fato, qual é essa voz que está vindo de fora, né? O que as pessoas querem ouvir? O que elas estão te trazendo que elas querem saber? Se você não tem essa sensibilidade de percepção do entorno, você não consegue também contar as histórias. Então, é uma relação o tempo todo. Não é técnica, sabe? Para com essa história, a gente tem que ter mais palavras-chave para vender mais. Antes de qualquer coisa, tem que ter alma. As pessoas, às vezes, ficam muito preocupadas com os erros de ortografia. Né? E eu sempre falo, os erros de ortografia são fáceis de corrigir. Se você está com muito medo disso, sei lá, contrata um revisor, entendeu? Tem um profissional que faz isso. Agora, erro de alma, meu amigo, eu não corrijo. Erro de alma, eu não tenho como pôr alma. Ou você põe a tua alma no texto, eu não tenho como colocar a minha.
Fantástico. Fantástico. Eu fiquei lembrando agora de uma apresentação que eu fiz há uns anos atrás, e a gente gravou a palestra e ficou, há alguns anos atrás. E semana passada, um amigo meu me mandou, ele falou, eu mandei o link daquela palestra, que cena técnica tal, para minha esposa assistir, e ela não consegue assistir, porque quase todos os slides têm erro de ortografia. E eu fiquei pensando, a gente vendeu milhões, porque a técnica e o conceito que a gente vende funciona. Quantas pessoas devem ter visto aquilo e, apesar dos erros, continuaram? E não tava no meu radar, sabe? tipo assim, eu olhava os slides e não percebi. Então, deve ter tido, sei lá, 15 erros, em 3 horas de apresentação, deve ter tido 15 erros diferentes. Apesar daquilo estar ali, ainda deu certo. E se eu tivesse notado os erros e com isso me sentido mais frágil, me sentido menos preparado e talvez não tivesse feito a apresentação, quantas pessoas não poderiam ter sido ajudadas, não é? É interessante conversar com isso com você, Ana, porque, por exemplo, a regra dos 4 porquês que a gente tem em português. Para mim, eu tenho uma posição quase política de que isso é um sintoma da nossa burocracia. Eu brinco, eu tenho um movimento que a gente tem que simplificar, tem que ter um porquê só. Mas, ao mesmo tempo, é um jeito lindo de você poder contar com nuances diferentes, né? O idioma tem disso. Até que ponto eu preciso ter medo e eu preciso cuidar para que eu não passe uma imagem que não é profissional, mas ao mesmo tempo me impedir aquilo que tem a alma no que eu tô produzindo.
Eu lembro uma coisa que foi muito marcante. Eu fui dar uma aula numa universidade de Salvador, aula de abertura do ano letivo. Era uma universidade que muita gente ali era o primeiro filho da família que estava fazendo faculdade, uma universidade com valor mais baixo. Então, assim, pessoas muitas vezes que estudaram também em escola pública. E quando chegou no final, sempre tem alguns alunos que se aproximam para conversar com você. E teve um aluno que virou para mim e falou: eu tenho muitas ideias aqui dentro de mim, mas eu tenho medo de colocar no papel, porque eu sei que eu vou cometer muitos erros de ortografia. E aí eu virei para ele e falei assim: nunca deixe que isso te vá. Ele falou: mas eu tenho um problema, e eu tenho consciência disso, que eu tenho um problema de formação mesmo, de educação, de escola. E eu falei assim: nunca deixe que isso te vá, porque isso que você tem dentro, que você diz que você tem ideias, isso é incrível. Isso é muito mais forte do que os erros que você pode cometer. Para te ajudar com essa questão dos erros, eu vou te falar: leia. A leitura é incrível para ajudar a gente, sabe? Por quê? Porque eu não sou assim a louca que sai aí escrevendo e esquece que tem vírgula, ponto. Né? Porque todas essas, os pontos, as vírgulas, as palavras colocadas no lugar certo, elas trazem uma cadência para o teu texto. Eu gosto muito de ver o texto como uma música, sabe? Ele tem cadência, por isso você tem que saber onde as coisas têm que estar ali. Mas isso é fácil de aprender. A leitura ajuda muito isso, né? Você começa a observar a vírgula no lugar certo, ou quando você esquece a vírgula, você pode mudar totalmente o sentido da tua frase. Sim. Então, isso é muito importante. Mas eu não gosto quando as pessoas elas se sentem muito aprisionadas por isso, né? Porque isso não pode ser, né? Isso tem maneiras de ser. Você pode resolver. Eu acredito que a leitura ajuda muito nisso, né? Ler, ajuda. Aquilo vai entrando em
vai
você,
absorvendo,
né? Na dúvida. Google é maravilhoso, né? Eu cometo erros. Às vezes eu penso, como é que escreve mesmo essa palavra? E aí eu preciso olhar onde que tem que... Regra de vírgula, gente, é muito difícil. Também, assim, é lógico que a maior parte das vezes eu acerto, a grande maioria eu acerto, né? Mas às vezes eu também erro, né? E por isso, assim, trabalhos maiores eu tenho um revisor que olha o texto, né? Porque, de fato, porque eu entendo que isso pode barrar a nossa... tudo aquilo que eu quis dizer. Mas essa, de novo, sabe, Pedro, é isso. Essa é a menor parte. Certamente tinha uma coisa muito maior nessa apresentação que você fez. É muito maior que qualquer erro que você pode ter cometido, né? Então, o que eu falo, o encontro com o outro não acontece na superfície. O encontro com o outro acontece quando a gente consegue entrar nessa camada mais profunda. Eu falo, o lugar onde o texto nasce em você é o lugar onde encontra o outro. E se ele nasce na superfície, ele encontra na superfície. Se ele nasce num lugar mais profundo, ele encontra no profundo.
Então não é uma questão de técnica externa de como atingir o profundo do outro. Primeiro eu preciso atingir o meu profundo, é isso?
É, e isso às vezes é muito assustador também para as pessoas, né? Porque demanda um mergulho interno. Demanda um mergulho interno. Inclusive esse interno do tipo, eu olho um texto e falo, as pessoas não têm a noção do quanto elas se mostram. Elas colocam sem roupa. Eu tenho 25 anos de análise de texto, de olhar os textos, né? Mas eu poderia ter todo esse tempo e não ter essa percepção. Mas eu sei, assim, se você é a pessoa que permite que eu me aproxime de você ou não. Você é a pessoa que está olhando de cima para baixo, porque a maior parte dos textos nasce totalmente do lugar errado, né? Nasce de cima no lugar que você acredita que você é. Eu acredito que eu sou o diretor de RH. Eu acredito que eu sou o CEO desse negócio aqui. Eu sou o criador. Cara, errado. É, tudo errado. Porque você tá falando do lugar de cima demais, né?
Como vai se conectar, né?
Como é que você se conecta? Você tem que escrever de quem você é e não de quem você está. Está diretor, você está CEO, mas você não é isso, né? Você não é isso. É isso que eu falei, eu sou, eu estou a jornalista. Eu não sou. E é do lugar que eu sou o que eu escrevo. Então tem essas diferenças o tempo todo.
Você falou da profundidade e da superficialidade. Você consegue me citar um exemplo do que é um exemplinho de texto ou comunicação superficial e como ela seria se ela fosse profunda?
Eu me arrepio muito com o texto de LinkedIn, me dá coceira, sabe? Porque as pessoas ali, elas vestem aquela coisa do profissional de um jeito e que é muito difícil encontrar um texto mais profundo, um texto que a pessoa fale de um lugar mais de fragilidade, de vulnerabilidade. Porque a gente precisa se mostrar, né? O texto é um reflexo da gente, é um reflexo da nossa alma o tempo todo, né? São textos que ficam, por exemplo, de propósito. Ah, de propósito é isso, é aquilo, de acordo com fulano. Tipo, é muito...
De acordo com fulano.
É chato, caramba, sabe? É muito chato, né? E aí eu falo, cara, mais, me mostra mais, sabe? É do lugar distante que você tá falando. Você tá falando aí de cima e eu sempre digo, estou falando com Jéssica, olhando pra você, formiguinha que está atravessando a rua aí embaixo. Esse é o lugar. Não, cara, como é que a gente vivencia isso? Eu posso ter aquela sensação de que você tá ali na tua vida, que aquilo que você tá fazendo tem um incômodo interno que tá, parece que tá tudo bem, né? Eu ouço isso, tá tudo bem, eu tô seguindo na minha profissão, a conta bancária tá ok, mas eu tenho uma inquietação interna, uma insatisfação que eu não sei nem dar nome pra isso. Então, acho que na época tem um probleminha de propósito aí, né? É assim que você percebe o propósito. Não adianta você ficar me enchendo do que é o propósito, desse lugar distante que é o propósito. O propósito é o que dá sentido. Como é que esse sentido se aplica na vida do outro? Não é que você não possa citar pessoas, mas é até a maneira como você cita. É muito mais uma conversa, uma proximidade que eu tenho. O texto, ele promove sensações de fato em quem lê, né? É a sensação de que parece que você está conversando comigo, é a sensação de que parece que você sabe que eu preciso ouvir, é a sensação de que você está falando de algo que eu nem divido com ninguém, mas que eu sinto aqui dentro.
Como você pode saber disso?
É, para mim o texto vai para lugares muito mais longe, né? Eu leio um texto e falava, nossa, teu texto me parece uma música, nossa, teu texto parece um voo, né? Essa sensação de que eu tô assim num voo, né? O teu texto tem cheiro, eu sinto cheiro, o teu texto tem toque, e eu acho isso demais, porque, de novo, a gente não se dá nem esse prazer mais pro texto, né? De sentido, né? De como que ele penetra em você. Eu fico com essa relação doida do texto.
Nossa, é uma relação experimental. Totalmente. É uma experiência pra você consumir.
E é isso, e a gente acha, ah, mas é muito bonito você falar isso. Posso escrever isso sobre textos de gratidão, de felicidade, de propósito, de sentido de vida. Eu falo, não. A beleza do texto, ela mora quando a gente percebe que a gente pode escrever sobre qualquer coisa. Eu posso escrever sobre economia, eu posso escrever sobre política, eu posso escrever sobre esporte, eu posso escrever sobre qualquer coisa. E olha que grandioso e maravilhoso se a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendessem que temas que são tão árduos e difíceis fazem parte da sua vida o tempo todo, do seu cotidiano, da vida de todo dia. Acho que a gente ia realmente, sem perceber, provocar de fato a transformação. Porque a grande questão é que quando o texto ele é superficial, ele não penetra em você, ele passa, e você não pensa sobre aquilo. Quando ele mexe em você, quando você sente que ele conversou com você, você começa a fazer o quê? A refletir sobre aquilo. E aí a gente começa o movimento de transformação de você mesmo, do entorno.
Mas é incrível isso, porque eu não consigo mexer com outra pessoa se eu não tenho clareza do que mexeu comigo primeiro. Você está falando sobre isso, né?
É.
Então, por exemplo, se eu quero narrar pra Ana como é estar em Tóquio, em Shibuya, na esquina mais movimentada do mundo, mas eu nunca estive lá, eu não tenho elementos pra poder te contar isso, né? Às vezes eu vivenciei aquilo, eu vivi, mas eu não parei pra pensar quais são esses elementos que eu poderia trazer pra comunicação. Você falou que a gente pode falar sobre qualquer coisa. E as pessoas que estão ouvindo agora, gente, espero que elas estejam entendendo que a gente não tá falando sobre escrever.
Eu até tenho mudado um pouco a minha fala e tentado falar construção narrativa. Okay. Né? Porque isso vale pra vídeo, isso vale pra texto, não só texto de livro, mas os textos de redes sociais, né? Isso vale pra um e-mail, isso vale pra qualquer coisa, né? Até pro e-mail, cara, a gente se dá conta como a gente escreve um e-mail, né? Como a gente se mostra distante do outro, é do tipo, eu tô te mandando e-mail, mas é o seguinte, eu tô aqui, você tá aí, é um quilômetro de mim, por favor, não se aproxime. A gente não se dá conta de como, quando a gente está falando, a gente também já está escrevendo, a gente também já está construindo a história. Então, uma sugestão é, tá tão difícil escrever pra você alguma coisa, sei lá, você precisa montar um roteiro, uma fala, que você quer fazer um vídeo, ou que você precisa escrever numa rede social, começa a falar sobre isso. Por que que eu quero escrever sobre é importante. Fala. Quando você terminar de falar, você vai perceber que aquilo já te deu o fio da meada para você escrever. De novo, a gente fica tentando teorizar demais a questão da escrita. Uhum. A gente fica com a necessidade de colocar uma roupa bonita nela, mas que ao mesmo tempo nem é apertada. Não é roupa de todo dia, entendeu? Mas eu te reconheço como no terno brilhante, lindo, incrível que você vai pro casamento ou na camiseta do dia a dia, na camiseta do dia a dia, porque se você foi no terno, ela fala assim, nossa Pedro, nem te reconheci. Só que a gente faz isso com a escrita o tempo todo.
Bom, coloca o terno na escrita.
É tipo, nossa.
Até é você, né? Mas é, quase não se reconhece.
É, não se reconhece, por que isso, cara? Porque daí talvez eu até te abraço diferente, né? Tipo, posso amassar sua boca.
Muito bom, muito bom. Ana, eu queria falar um pouquinho com você sobre histórias e sobre o poder de contar histórias. E digamos que eu seja dono de um sushi e eu quero começar a produzir conteúdo para começar a divulgar. Eu não sei nem por onde começar. Uhum. Como é que, o que você me sugeriria? Como é que eu começo, na minha cabeça, a trabalhar as histórias que eu posso contar?
Eu sempre faço, é o exercício dos porquês, né? A primeira questão é por que... Porque tem que ter um porquê. Mesmo pelo próprio mercado, você poderia ter aberto para as pessoas. Por que você resolveu trabalhar com comida? Tentar explorar isso o máximo possível, porque ali vão começar a vir as histórias. Às vezes as histórias elas vão vendo do ontem, nem da semana passada, nem do ano passado. Cara, você vai chegando em lugares muito distantes, sabe? Na tua infância, na relação com o pai, na tua avó, no teu avô. E tudo bem. Que é aí que mora a beleza da coisa, né? É aí que dá sentido. Cara, restaurante de sushi tem um monte. Se é em São Paulo, tem um em cada esquina. Qual que é a diferença? Meu pai era um cara muito ocupado. Tô inventando essa história, tá? Meu pai era um cara muito ocupado. Nos únicos momentos em que a gente realmente tinha nossas conversas mais profundas, ou que ele me dava atenção, era quando a gente ia pescar. E aí aquele cheiro de mar, aquela sensação de pegar o peixe, é muito forte pra mim. E aí, nesse momento que eu não sabia como trabalhar onde, eu acabei caindo no sushi, é porque aquilo me traz essa sensação de proximidade com algo que é importante pra mim. Com aquelas tardes de pescaria com meu pai em São Sebastião. E tipo, é aí, cara, é esse o momento da meada da tua história. E é assim que você começa a contar as histórias.
E é isso que permite as pessoas se conectarem com você. Independente do peixe, não é o peixe que você está vendendo.
Não é o peixe. É isso que eu falo. Você quer sair das perguntas. E aí você pode contar essa história, depois você pode contar outra história, porque de repente você quer aquele restaurante, você gosta de conversar com as pessoas. Você resolveu abrir um restaurante porque você gosta de conversar com as pessoas. Então, por que você gosta de conversar com as pessoas? Né? E aí meio que você vai fazendo um inquérito, né? Eu brinco com os meus alunos. O exercício dos porquês, ele pode parecer muito chato no início e parecer que é uma coisa meio tipo, por quê? Mas onde você vai chegando? E aí, tipo, é quase catártico quando você você chega no final do porquê, você fala, ah, é por isso, e aí que nasce a frustração.
E você sabe quando chegou, né?
Você sabe quando chegou. Eu gosto muito de fazer esse exercício em sala de aula, para os alunos entenderem como é que a gente sai da superfície de um texto, né? E eu faço um exercício que eu me sinto meio mágico, sabe? Tipo, quem quer participar aqui, né? Tipo, entre na caixa, vou te dividir em dois. E eu falo, quem quer participar voluntariamente, né? E eu falo, escolhe um objeto. Aí a menina escolheu um relógio. Aí eu falei, caramba. E eu nunca sei pra onde a pessoa vai me levar. Não é nada combinado, não sei. Eu tenho, não sei, né? Vai dar ali. E aí eu falei, por que usa relógio? Aí ela, ah, eu uso relógio porque eu não gosto de chegar atrasado no lugar, por causa da relação do tempo. E eu insistia com ela, por que você gosta de usar relógio? Ela respondeu umas três vezes um negócio muito amplo. Que não dava caminho pra mim. Aí uma hora ela falou assim, porque eu não gosto de chegar atrasada. Eu falei, por que você não gosta de chegar atrasada? Ah, porque essa coisa do horário é importante pra mim. Na sexta vez que eu insisti com ela, por que que ela não gostava de chegar atrasada? Por que que isso era importante pra ela? Ela me respondeu, porque a minha mãe sempre chegava atrasada. Aí eu falei, e como era pra você ela chegar sempre atrasada? Ela perdeu os momentos mais importantes da minha vida chegando. E aí quando ela respondeu isso, olha, ela encheu de lágrima. E aí eu falei, cara, é isso, o teu texto sobre um relógio é sobre a relação da sua mãe e tudo que ela perdeu, porque ela sempre chegava atrasada. Não é sobre o relógio, é sobre a relação com a sua mãe. Isso é sair da superfície, entrar no que é profundo, e mais do que isso dá uma liberdade tão linda pra gente, Pedro, porque a gente descobre que a gente pode contar histórias a partir de qualquer lugar e a partir de qualquer coisa. Eu posso contar a partir de uma caneca, a partir de uma camiseta, a partir de um relógio, a partir de qualquer coisa. Eu não preciso bolar uma coisa extraordinária para te contar uma história. Eu posso te contar uma história a partir de elementos muito simples. E o simples é o que está presente na vida do outro, é o cotidiano. As pessoas usam relógio, as pessoas tomam café em canecas, as pessoas deixam o sapato jogado no meio do parque. Esquecem a toalha molhada em cima da cama. As pessoas não sabem, voltando ao restaurante de sushi, as pessoas não sabem mexer no sushi, elas precisam da borrachinha. E aí você contar a partir histórias tão profundas, a partir de lugares tão simples, é onde está a verdadeira conexão.
Eu fico pensando que muitas pessoas devem ter medo de mostrar essa sua parte mais profunda. Medo do julgamento, medo de não ser aceito. Na sua experiência, o que impede as pessoas de terem essa profundidade?
Medo é uma presença constante quando a gente trabalha com a construção de uma narrativa.
Uhum.
O principal medo é o medo da exposição.
Exposição.
É o medo de se mostrar. Porque quando a gente se propõe a fazer isso dessa forma, a gente vai estar se mostrando. É do humano isso, sabe? E as pessoas precisam entender que isso faz parte do processo. O medo ele vai te acompanhar sempre. O medo ele faz parte da mim também. Eu tô morrendo de medo quando eu subi no palco com o Fator X. Falei, gente... E aí, gente, porque eu fiquei ouvindo a manhã inteira vocês falando. E aí eu falava, meu Deus, o que eu vou falar? Vai ficar vendo como essas pessoas vão ouvir o que eu tenho pra falar. Eu tava com muito medo. Mas a gente não pode deixar que o medo ele seja maior, né? Ele te impeça de fazer as coisas. E elas não se dão conta do quanto esses textos em que elas têm a maior entrega é também aqueles em que elas encontram mais o outro, em que a conexão ela é mais forte, ela é mais potente. E, cara, as pessoas não estão nem aí com a tua história, tá bom? Às vezes a gente fica morrendo de medo, porque, ai, é muito, eu estou falando da minha história, estou falando uma coisa muito pessoal. O encontro não é, lembra, não é no que é literal. O encontro é no que está por trás, é no que você traz além da história. É aí que é o encontro, né? Eu falo que tem três elementos que estão diretamente relacionados com a escrita. A coragem, porque o medo é um companheiro frequente, então você precisa de coragem para escrever, para construir a tua narrativa, para construir essas histórias.
Lembrando que coragem não é ausência de medo, né?
Não é ausência de medo, mas é você seguir apesar do medo. E ela faz parte. O amor e a humanidade. São três palavras conectadas à escrita. Coragem, amor e humanidade. Amor e humanidade estão muito próximas, porque quando eu deixo de escrever desse lugar distante, conversando com você, ou me comunicando com você de uma maneira que eu estou te olhando, olho no olho, eu tô falando que pela palavra, tem essa conversa que nasce de um lugar mais profundo, essa conversa não nasce da cor da minha pele, essa conversa não nasce de como é meu cabelo, não nasce de quanto eu tenho na minha conta bancária, ela nasce de um lugar que é mais profundo, ela é interna. E a conexão com você acontece por um lugar interno. Para mim, isso é amor. É um amor no sentido muito universal. E a retomada do conceito do que é humanidade. A gente faz essa troca, texto, a narrativa, deixa de morar em mim para existir em você. Isso é humanidade. A gente passa a se conectar e a se enxergar. Não de um lugar distante, mas de um lugar próximo. Eu me reconheço em você. Independentemente de quem você é, mas pelo que você traz.
E se reconhecendo na pessoa, a gente vai querer cuidar da pessoa, a gente não vai querer fazer mal àquela pessoa, a gente vai respeitar. É um ciclo do movimento. Sim. Do bem, né? Se ver com as pessoas.
E é uma conexão, que daí eu falo, às vezes também, às vezes deve passar muito por isso, pessoas ficam muito preocupadas com quantos seguidores têm, né? Com tipo, o sucesso dela. Quando a gente estabelece essa coisa mais próxima, mais verdadeira, você não tem 100 mil, mas você tem 10 mil. Mas esses 10 mil, eles são, tipo, muito conectados com você. Isso é muito mais poderoso. 100 mil que estão ali, bom, só por diversão, sabe?
A gente até comentou sobre isso lá no Fator X Live, que é um ponto que eu acho que vale a pena retomar aqui, porque hoje em dia se confundiu muito o conceito de influenciador. E as pessoas chamam pessoas que são populares de influenciadores. E são coisas diferentes, na minha opinião. Você pode ter uma pessoa que tem 1 milhão de pessoas que seguem ela. Mas qual o nível de profundidade desse relacionamento, né? Ela é conhecida por 1 milhão de pessoas, ok. Mas tem pessoas que têm 3 mil que dariam a vida para aquela pessoa. Porque ela tem uma relação tão profunda. Então eu acho que a influência, exercer influência, passa diretamente por o quanto uma pessoa se enxerga na outra. Né? Por o quanto eu sigo a Ana, porque a Ana me representa, a Ana consegue colocar em palavras o que eu penso, e a Ana consegue ver o mundo do jeito que eu admiro. Quando ela fala de como ela vê o mundo, eu me identifico, porque eu também vejo o mundo assim. Eu queria poder explicar disso. Eu sempre lembro do Roberto Carlos, como chamam o rei, né? O rei Roberto Carlos. E se parar pra pensar no rei, as músicas dele são as mais simples. Todas têm 3, 4 acordes. As letras são muito simples, não tem nada de outro mundo. Só que o nível de conexão daquela pessoa que ouve e ele cita exatamente aquele momento que milhões de pessoas vivem, por isso elas se identificam, né? E você pega numa outra ponta, talvez um outro músico que faz uma coisa muito mais elaborada, mas do 21º andar, eu não me conecto, né?
Pra mim é o que faz sentido.
O que é fazer sentido?
Pra mim fazer sentido, eu tava até conversando, meu filho tirou uma nota baixa na prova e ele chegou em casa dizendo que ele era burro. E isso foi, tipo, muito... Ah, né, pra mim, porque ele é incrível, assim, desenho incrível, ele é incrível no sentido que tem desenho incrivelmente. Eu até falei pra ele que meu pai era eu, inclusive. Os meus desenhos são infantis nesse sentido, né, pauzinho e tal. Ele desenha lindamente, com uma técnica de mão livre absurda. E aí, pra tentar explicar pro meu filho algumas coisas que a gente aprende como definição, as notas, né, que a gente é muito definido por isso na escola, né. Eu falei, filho, você precisa passar por isso. Eu acho que é importante, eu não quero que você repita, eu acho importante que você estude para você passar. Mas você não pode deixar que isso te defina, né? Eu sempre fui uma aluna mediana que me esforcei muito para ter boas notas, muito. Porque isso era importante para uma aceitação. Mas eu percebo hoje que os melhores alunos da minha sala, esses mais inteligentes, os tais CDFs, né, que a gente chamava, eles fizeram excelentes faculdades, eles entraram em empresas incríveis, eles devem ter uma conta bancária que vai muito bem, obrigado. Mas nenhum deles provocou nenhum tipo de transformação no seu entorno. E eu acho que não é só sobre a gente, é sobre o outro, né? Então o que dá sentido para mim hoje, para minha vida, é primeiro, eu percebi que o que eu faço me promove uma transformação e que eu aprendo torna uma pessoa melhor, perceber que o que eu faço transforma a vida do outro, transforma o meu entorno. Para mim isso não só dá sentido para minha vida, como para mim é a minha definição de sucesso.
Transformação no meu entorno.
É. O que você está transformando? Eu acho que quando a gente é jovem, adolescente, a gente tem essa garra, assim, a dinâmica que funcionou o mundo.
Né? Chega o primeiro emprego.
É, você não tem que falar, para aí com essa ideia de que você não vai transformar nada, vai, trabalha aí, é quase isso, né? E aí você tem a tipo, ah, olha, é uma característica do adolescente, acho que vai transformar o mundo, né? E a escrita, ela retomou aquele sentimento da adolescente que eu fui. Eu falo assim, gente, eu não acho que eu posso transformar o mundo. Eu tenho certeza que eu não só posso, como eu estou transformando. Porque quando eu compartilho com as pessoas um olhar da escrita que é muito mais humano, que é mais amoroso, que ele, que ele aproxima o outro, que ele transforma a mim, transforma o outro, transforma o todo, eu estou transformando o mundo. Uma guerrilha que eu acho que é extremamente silenciosa, mas muito potente.
Uau! Muito bom! Ana, qual é a dica que normalmente você não dá, mas que quem tá ouvindo a gente deveria colocar em prática?
Que elas não tenham medo do que vem junto com a escrita, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas, elas chegam no meu curso e é como elas tivessem fechado numa camisa de força, assim, num lugar pequeno, e elas ficam, eu tô com medo, assim, eu tenho vontade de chacoalhar, e ela falou assim, para! A vida é mais que isso, sai desse lugar que você se colocou, sabe? Então eu tenho uma angústia em relação a isso. É normal que quando você comece a escrever dessa maneira, ou a se comunicar dessa maneira, construir suas narrativas dessa maneira, você vai sentir incômodo. Medo, mas também, acho que eu não falo tanto isso com as pessoas. É incômodo. É o incômodo. Você vai se sentir incomodado, porque não é um lugar de conforto que você está acostumado. Talvez no início você provoque até um incômodo no outro. Porque do tipo, como é que você está falando desse lugar? Está também me trazendo uma coisa que eu não sei se eu queria sentir.
E o outro, ao sentir isso, nem sempre vai ser amigável com você, não.
Tanto de medo que te dá antes de publicar um texto, ou de repente publicar um vídeo que você fala de uma maneira mais, com mais alma, o tamanho do medo é proporcional ao tamanho. Tipo, nossa, eu tô sendo ridículo, isso vai ser super piegas, não vou. Aí eu falo, vai. A gente fica muito fechado. E aí quando alguém dá uma abertura, se mostra, o outro fala assim, isso aí tá fazendo bastante sentido pra mim, viu? Esse jeito de olhar, de perceber, de falar sobre negócios, de vender o seu negócio, mostrar o que faz é diferente. Gostei disso aí. E aí não é só sobre vender um serviço, não é só sobre vender um produto. É muito mais, né?
Essa caneca é linda, mas se eu não comprar a Ana, por mais que ela seja legal, eu ainda vou ter motivos para não comprar. Se eu comprar a Ana que tá me vendendo isso, a caneca é o de menos. Pode ser uma caneta, pode ser um microfone, pode ser qualquer outra coisa, né? E isso está muito alinhado com o que a gente fala da marca ser genuína.
É.
Que ela ter coragem de falar a visão dela. Porque no fundo, o que ela tem de único, realmente único, é a perspectiva. O ponto de vista dela, que vai ser um resultado de todas as experiências que ela teve na vida inteira, até chegar nesse momento para fazer isso aqui. Então, de que me adianta ter um ponto de vista único se eu não tenho coragem de compartilhar? Se na hora, né, Ana, eu falo, eu queria falar azul, vermelho, amarelo, mas eu vou falar roxo, porque todo mundo só tá falando roxo. Você perdeu de agregar pro mundo, né? E esse medo, ele amarra as pessoas. E a gente tá batendo esse papo, né, que permeia a vida pessoal, a vida profissional, e do ponto de vista de marketing, é a mesma coisa. Como a gente pode encontrar aquilo que dá esse medo que a Ana tá falando pra gente? Né? Esse medo que é aquele frio no estômago, que vai ser proporcional ao tamanho do impacto que aquilo vai causar, né? A gente não pode deixar se sentir amordaçado por esse medo. Pelo contrário, que esse medo seja uma bússola pra gente. Que ele norteie justamente aquilo que eu tô sentindo medo, é o que eu devo mexer, é o que eu devo cavocar, né? Porque quem sabe dali, o tesouro que tá enterrado ali, eu não tava com medo de mexer. A gente tá falando sobre ter coragem de ser você mesmo. Qual dica, ou técnica, ou passo, ou recurso adicional você indica pra quem não sabe quem é? Eu não consigo me colocar lá fora porque eu não sei quem eu sou, eu não tenho clareza do quem eu sou. Eu não tenho clareza do que eu devo falar.
Tem um exercício que eu acho que é muito legal de fazer. Pega o seu celular e tira umas fotos da tua casa. Nem sai da tua casa. Porque, aliás, só de você fazer da sua casa já é um universo muito... É ninho, né? Muito particular. E fotografa aquelas coisas que são muito cotidianas, sabe? Sem nenhum tipo de preocupação com luz nem com plasticidade. Fotografa aquela toalha que tá ali jogada na cama, aquela bagunça de baguncinha do canto que você tem com uma, as louças que estão sempre sujas na pia, a planta que tá seca porque você esqueceu de colocar água, enfim. Tira ali umas 30 fotos desse teu espaço tão particular e faz um exercício de pelo menos umas 2-3 vezes por semana, ou escolher uma foto e escrever sobre aquilo, fazendo o exercício dos porquês. Por quê? 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 Uma das histórias que mais me marcou foi de uma aluna minha que ela me mostrou uma fotografia da parede da área de serviço dela em reforma. Era essa foto. Eu olhei e falei, meu Deus, para onde ela vai com essa parede de reforma? E o texto dela contava a história de que ela sempre gostou de reformar muito na casa dela. Ela fazia uma reforma por ano, por exemplo. E ela começou a fazer isso depois que, há mais de 20 anos, quando ela, depois que ela perdeu o primeiro filho dela, aos 9 meses de gestação, ele nasceu morto. Depois ela teve 2 outros filhos. Quando ela olhou aquela foto, desde então, ela tinha uma necessidade de fazer reformas, mas que agora ela tinha certeza que aquela era a última reforma, porque finalmente ela tinha entendido que estava tudo no lugar. Eu não sou terapeuta, não sou psicoterapeuta nem nada, mas a escrita ocupa esse lugar, sabe, Pedro? De jogar luz em coisas que você não está enxergando. Então, quando a gente faz esse roteiro de coisas que são tão próximas da gente, a gente começa a olhar para elas, tentar entender o porquê daquelas coisas, você vai entendendo mais sobre você mesmo.
E nesse clima a gente encerra o nosso papo de hoje do Supercast. Espero que você tenha gostado muito, tanto quanto eu tô gostando desse papo aqui. E o convite que eu tenho para fazer para você é, aqui embaixo nos comentários, compartilha com a gente o maior insight que você teve desse papo com a Ana. Qual foi o ponto que mais te tocou? Qual foi a luz que iluminou aquele cantinho escuro que você não tava vendo e agora você tá vendo? Compartilha com a gente aqui e manda esse link para as pessoas que são importantes para você e que podem se beneficiar disso. Ana, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente. E a gente se vê no próximo episódio do Supercast, o podcast oficial sobre marketing e diferenciação, que é referência no mundo. A gente se vê no próximo episódio. Um abração, até mais. Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você está aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.